Discoteca Gazeta Making Off.
Eu acho que a mídia física não deve desaparecer. Ela não pode, por exemplo, no caso, deixar tudo em streams. Stream, você perde.
E tá tendo uma onda agora de volta das mídias, né? Tem
das mídias
internacionais que estão lançando vinil, estão lançando cassete, né?
Vinil e cassete voltaram agora, né? Mas Eu ainda sou, entre essas duas, ainda sou mais o CD mesmo, né?
Beleza, então. 3, 2, 1...
Agora entrei porque eu quis ir lá.
Sabe
o que aconteceu?
Eu
já tô numa idade.
Não, olha, bicho, isso aqui não saiu. Ó, vamos de novo. Essa partezinha aqui.
Mas sim, eu juro, porque eu não tô nem sabendo mais aqui.
A história da música nacional e internacional.
Sounds like you have sort of a crush on Paul McCartney.
Yes, that's
Discoteca Gazeta.
Muito bem, para você que está conectado aqui na radiogazetaonline.com.br, também você que está acompanhando pelo nosso canal no YouTube, começando mais um Discoteca Gazeta, aqui pela sua Rádio Gazeta Online. Do meu lado está aqui meu amigo Márcio. E aí, Márcio, tudo jóia? Tudo bem?
Tudo bem, Robertinho, como é que tá? Tá tudo jóia?
Jóia.
Tudo tranquilo, né? E hoje é legal, hein? Hoje a gravação aqui
especial,
é muito bacana,
né? Exatamente, né? Antes da gente já falar do nosso convidado, aproveitar para você que está acompanhando a Rádio Gazeta Online ou então através aqui do nosso canal do YouTube, pode clicar aqui no inscreva-se no canal, clicar no sininho para ir acompanhando os próximos programas e os eventos que acontecem aqui na Rádio Gazeta Online e também as lives que acontecem no nosso Instagram. Quer seguir o Instagram da Rádio Gazeta Online? Então anota aí, Rádio Gazeta On. Só você procurar lá no @ Rádio Gazeta On. Segunda, quarta e sexta tem live aí com o Caio que estava mandando bem aí, dando sempre uma notícia ou uma entrevista exclusiva aí pra gente no Instagram da rádio, Facebook, enfim. São os alunos da Faculdade Casper Libero que fazem esse conteúdo aqui para você que conecta aqui com a gente. Tá certo, Márcio? E vamos falar do nosso programa de hoje especial, né? Esse Discoteca, hein, Márcio?
Muito legal aqui hoje. Aliás, eu estava há muito tempo aí querendo gravar, né, um especial com essa banda, né? Vamos chamar de banda, que é muito legal, que está na representação aqui de todos os componentes, o meu amigo Mário Manga representando o Premier, né? Antigamente era Premier Itano Breck, hoje em dia é o Premier Mário. Seja bem-vindo aqui na Discoteca Gazeta muito de hoje, pela Rádio Gazeta Online. Muito obrigado,
hein? Obrigado, Márcio. Obrigado, Robertinho, pelo convite. Vamos embora. Vamos ver se eu consigo representar bem aqueles outros três elementos. Não quero falar deles.
Tá legal. Aliás, falando em nome dele, como é que tá a composição hoje, né? As pessoas que fazem parte, inclusive, né, os componentes da banda aí do Premier. Quem são eles?
Ah, hoje assim, os que conseguiram sobreviver ao conjunto,
sim,
a banda, somos eu, Mário Manga, o Antônio Marcelo Galbetti, o Marcello, o Klaus, Eric Petersen e o Vandi Doratiotto.
Pô, legal. O Vandi trabalhou aqui, sabia disso? Na época do como diretor aqui, o Alberto Helena Júnior, né, que era diretor da rádio, e o Vandi veio aqui junto com um pessoal muito bacana, inclusive o Arrigo Barnabé, o Paulinho, inclusive o irmão, né? O Paulinho Barnabé, que fazia parte da banda Patife, inclusive ele, Paçoca, estava todo mundo aqui na década de 90, incrementando toda a programação da Rádio Gazeta AM 890, fazendo toda a diferença, que era uma proposta totalmente assim, nova, né? Em termos, assim, rádio, inclusive, né, de musicalidade da rádio em si. E hoje nós temos a Rádio Gazeta Online. Agora me responda uma coisa aqui, o Mário Manga, que está representando no Premier. Por quê? Você deve estar cansado de ouvir essa pergunta, né? Por que de Premier de Itano Breck para Premier? Por quê?
Isso ficou por causa de mesmo a gente começou a chamar de Premier o apelido, né? Vamos ensaiar com o Premier, ficou, virou um apelido da gente interno, e daí isso acho que pegou, não sei. Foi o apelido, foi uma abreviação, né, do nome, né? É muito grande, Premeditando Breck, mas ainda é Premeditando Breck, né? Mas tem os dois nomes, é como um nome e o apelido.
Fica mais fácil, assim, até comercialmente falando também, pode ser, ou não, ou de uma outra forma, né? É muito mais rápido, né?
A gente chegou a tocou bastante nas rádios aqui em São Paulo, principalmente na capital, né? E acho que era mais fácil para eles, o pessoal chamava de Premier. Eu não sei quem veio primeiro com isso, mas eu acho que foi mesmo entre a gente, sabe? De chamar de Premier, porque, enfim, virou o apelido da banda.
Ô Mário, me liga mais uma pergunta, né? Depois eu vou passar pro Robertinho. Assim, hoje em dia se fala muito, né, em mistura de gênero, né? O sertanejo, boa, né? Com o samba. e por aí em diante. Mas eu sei que o Premier já fazia isso há muito tempo, né? Aliás, um dos precursores foi o Raul Seixas, né? Que misturava tudo. Era rock, era baião, era tudo. Mas o Premier, inclusive, que foi praticamente formado, né, na década de 70, mas a partir da década de 80 já fazia nos seus shows, nos seus discos, já fazia uma mistura de gênero, né, na sua musicalidade.
É, assim, eu vou voltar um pouquinho, porque isso talvez explique também por quê, né? A gente começou na escola de música da ECA, né? Sim. No departamento de música. E a ideia era tocar uma coisa muito... Primeiro, tocar um tipo de música que a gente não tocava. Cada um veio de uma praia diferente, né? Cada um veio de uma formação diferente dentro da música, né? Então, eu vinha mais do rock and roll, o Marcelo também do rock and roll, um pouco do jazz, né? O Klaus vinha mais da música mais erudita. O Azael, no começo, também vinha do rock, do jazz rock, né? Enfim, era um balaio, né? Mas a gente resolveu tocar choro, porque era uma coisa que ninguém tinha tocado e a gente gostava, né? Uhum. Então a gente começou a pesquisar, né? Ir atrás do choro, etc e tal. E daí, samba de breque também, por isso que veio o nome Premeditando Breque, veio do samba de breque. E a gente, basicamente, no começo, a gente tocava choro e samba de breque. Isso na formação, como você falou, a gente começou em 76. A primeira apresentação do Premier foi em 76. E daí, a gente... por um bom tempo, sei lá, um ano por aí, a gente ficou mais tocando isso, né? Choro e samba de breque, e a gente gostava porque a gente podia se deslocar e tocar em qualquer lugar, que era uma coisa que a gente curtia muito, né? Saía de lá, de uma faculdade, tocava em outra faculdade, assim, simplesmente tocava na porta, ia pro CRUSP, tocava no CRUSP, entrava dentro do ônibus, tocava, a gente queria tocar. Isso era uma coisa que a gente gostava muito, né? Mas como tinha esse negócio de cada um vir de uma formação diferente, de uma realidade musical diferente, isso foi entrando dentro da música do Premier também. E o Vandy entrou depois também e veio também com uma outra carga musical dele, né? De canção e tudo mais. Então isso a gente começou a ampliar isso daí, né? E dentro disso a gente viu que a gente tava fazendo, tocando um monte de coisa mesmo, gêneros diferentes, né? E gostava disso, né? Talvez o que alinhavasse tudo era o bom humor, era a coisa mais solta, né? Que a gente gostava. E foi isso, eu acho. Isso, por um lado, sei lá, não sei se eu vou também antecipar, mas já vou falando que, por um lado, era muito legal, né, fazer tudo isso, né? E a gente gostava muito, por exemplo, do Lelutier, que era uma banda argentina muito bacana, e muito, os caras talentosíssimos, né, grandes músicos, e muito engraçados, né, eles tocavam várias coisas também, né, eles não ficavam só num modelo, um gênero musical só, eles espalhavam para tudo, né, enfim, e outras bandas que influenciaram a gente também, né, então a gente sempre gostou disso e foi fazendo isso. Isso, por um lado, é divertido, é legal, agora, por outro lado, a gente era muito cobrado também, porque na hora de você rotular, né, que todo mundo gosta disso, né, você não tinha um rótulo para isso, né? Era uma coisa que não era rock só, não era música brasileira só, MPB, não era só samba, não era só choro, e não era música erudita, era um balaio, né? Mas a gente resolveu continuar por aí, porque era o que a gente queria mesmo fazer.
Você comentou sobre o humor, né, na música, né? Que é um dos elementos aí do Premier. Ele, desde o início, já tinha esse conteúdo do humor, né? Se tratando de música, né? E como que é nas apresentações, até hoje em dia, com humor, né? Porque hoje em dia a gente tá meio numa geração meio mimimi, que nem tudo dá pra brincar, né?
Mas, enfim, verdade, a gente tem que tomar mais cuidado.
Se não é processado, né? É verdade.
Algumas piadas que a gente fazia, não dá pra fazer mais, não.
Não dá pra fazer, rapaz do céu.
Nem a gente até, bom, mas enfim. Só pra exemplificar, eu tinha o Arthur e o Renato, que trabalhavam com a gente, eles faziam uns esquetes no meio dos shows, né? E o Arthur contava uma piada muito bacana. E outro dia eu contei essa piada pra uma amiga minha, nossa, quase acabou a amizade. Eu falei, pô, desculpa, eu não vou falar nada. Mas é o seguinte, Robertinho, respondendo a sua pergunta, a gente começou logo já com essa coisa do humor, porque a gente cantava muito samba de breque. E os sambas de breque são divertidos, né? É uma, assim, a música brasileira, né? O humor dentro da música brasileira não é uma novidade, é uma coisa que vem desde sempre, né? Você pensar, até o primeiro samba, né, gravado, né, pelo telefone. Ela é divertida a letra, né? O chefe de polícia pelo telefone manda avisar que vai acabar essa bagunça aqui na Praça 11. Então, vem com Noel Rosa, né? Vem lá de trás, né? E passa por todo mundo, né? Passa por tanta gente, né, que fez Alvarenga e Ranchinho, Mutantes depois, que era uma coisa mais divertida, e Porco, e tanta gente, né? Então a gente, na verdade, fazia o samba de breque, que era muito divertido, né? A gente tocava muita coisa do Jorge Veiga, que a gente gostava, do Moreira da Silva também, né? Mas até mais do Jorge Veiga, que era um repertório que eu conhecia bastante por ter ouvido quando era moleque, né? Então eu levei esse repertório, né, para Premeditando o Breque. E aí a gente fez, assim, a gente fazia várias músicas, vários sambas de breque intercalados com choro, né? Então, desde o começo teve essa coisa, né? E a gente começou a ir fundo no negócio de samba de breque, né? Assim, porque os breques começaram a ganhar uma dimensão enorme com a gente, né? A gente era quase um breque de samba, né? Não era mais um samba de breque, porque os breques a gente começaram a ficar grandes demais, né? A gente fazia teatro, colocava outras músicas no meio, enfim, era uma festa, né? O breque virou, assim, a nossa característica, né? Assim, a nossa uma maneira de ir colocando outras coisas dentro, né? Então sempre teve esse humor dentro, né? E também a descontração, né? Maneira como falar com o público, né? De se dirigir, né? Era uma coisa, era assim, era todo mundo, né? Todo mundo ali, né? Não tinha uma divisão, né? Não tinha o público e o premier, era tudo uma coisa só, né? Então era muito bacana.
Então é interessante essa pergunta do Robertinho em relação a essa parte do humor. Então, significa que o humor era um elemento, então, do premier, não que fosse uma banda de humor, né?
Não, era um elemento, né? Não
era um elemento, né?
Mas, assim, acabou, porque a gente sempre quis preocupar muito com o lado musical, né? A gente, porque você fazer humor é muito difícil, né? E fazer humor da música também é muito difícil, porque você canta uma música que pode ser muito engraçada, na segunda vez talvez ela não seja tão engraçada, porque a piada já foi contada, né? Então você tem que tomar cuidado para a coisa ser engraçada, mas ter uma coisa, ter uma
qualidade,
uma construção, né? Que você conseguisse repetir essa música sem cansar a quem já tinha ouvido, né? E sem se tornar uma coisa, sei lá, uma piada, né? Só uma piada. Então tinha a coisa da música ser interessante também, né? Para os dois trabalharem bem, né? Para um ajudar o outro. A música e a letra, né? Enfim. E, olha, a gente, assim, a melodia, as canções mesmo que a gente fez depois, poucas canções, né, tinham uma letra mais séria. Talvez quando o Oswaldo entrou na banda, né, ele tinha uma coisa mais das músicas, ele tinha outros parceiros também, né, e ele trazia algumas coisas mais sérias, né, mas, enfim, não era a nossa característica mesmo, né? Todas as músicas eram mais divertidinhas, enfim. Mas, enfim, era isso, mais ou menos, né?
Aliás, essa parte, inclusive, tanto em programas de humor, ou músicas também de humor, é uma coisa difícil de fazer, né? Uma coisa bem, assim, cara, é uma arte, né? É bem difícil.
Você vê, por exemplo, o Lelutier, que eu estava falando, né? Tem uma carga musical, né? Que vem junto com aquelas brincadeiras deles, que é muito grande, né? Os caras são ótimos músicos, eles fazem os instrumentos também, né? Por isso o nome Lelutier, né? Eles fazem os instrumentos, são divertidos também, e tem um som engraçado, mas funcionam, né? Você vai pegar outros caras, assim, brasileiros, o Alvarenga Ranchinho, por exemplo. Os Mutantes nem tanto, os Mutantes tinham coisas mais sérias e coisas mais... Tinham umas coisas mais românticas, mais sérias, mais poéticas, mas tinha um avacalho também, que era muito divertido, né? Inteligente. E mesmo se você pegar, por exemplo, as coisas do rock and roll, ou mesmo da música, né? Da canção universal, né? Você tem umas letras que são mais, não exatamente um humor, né? Mas são descontraídas, são leves, né? São engraçadas, né? Enfim.
E esse lado, assim, mais uma pergunta, o Mário, que está aqui representando toda a banda, né? Do Premier, o movimento da vanguarda paulista e o Lira paulistana. Fala um pouquinho sobre a participação do Premier nesses movimentos aí.
a vanguarda, né, como foi denominada depois, né, não era um movimento, né, nunca foi um movimento assim, a gente tem um manifesto já pronto, um texto de apresentação, né.
É um rótulo, tipo... movimento é um rótulo, né.
É um rótulo, né. É que coincidiu, muitas coisas coincidiram, né? Era um momento que, em que tinham, acho que tinham várias bandas querendo aparecer, né? Querendo mostrar o trabalho, né? E com tudo isso apareceu, na mesma época, duas coisas foram importantes, que era uma facilidade para você fazer de uma maneira independente o seu trabalho, o seu disco, que eram os independentes, né? Que assim, ficou... é mais fácil de você montar, porque antes disso você não conseguia, né, gravar alguma coisa se você não pertencesse ao cast de uma grande gravadora. E, assim, a gente, quase todo mundo que era da vanguarda, nenhum era muito comercial. A gente era muito, de umas coisas muito, sabe, eram muito difíceis de serem tocadas no rádio, né? Mas, enfim, mas... com essa facilidade de você fazer o seu disco, você tinha uma maneira de mostrar o seu trabalho ali. Você estava com o seu trabalho gravado, né? Com as suas músicas, suas ideias, todas gravadas. E junto a isso apareceu um teatro em Pinheiros, que era o Lira Paulistana, lá na Praça Benedito Calixto. Uhum. E ele virou um lugar assim, onde ficou fácil de a gente poder apresentar, fácil por questões básicas, né? Um lugar que tinha uma localização maravilhosa. Era no, na praça lá, né? Na Benedito Calixto, que é uma praça muito bem localizada dentro do bairro de Pinheiros. E era um teatro pequeno, um porão, era um porãozinho, uhum. Você descia a escada e você estava lá numas arquibancadas, cabiam 100 pessoas espremidas lá, né? Um palquinho pequeno, mas você tinha a condição de fazer um show, você não precisava pagar caro, você acertava com o pessoal, com os meninos do Lira, né? Com o Gordo, com o Chico, com o Plínio, enfim, você falava com eles, acertava e ficava fácil, né? Então você não ia ter prejuízo, você arcava lá, ficava parte da bilheteria, eles tinham o som deles, né? Que era legal para o espaço. E esse espaço começou a cair na boca da moçada, né? Assim, caiu, virou no gosto da moçada, né? O pessoal universitário, o pessoal do segundo grau, né? Que era o público do Lira. E era assim, pra gente, era nata, era o público que a gente queria. Era o nosso público e era o público para quem a gente fazia a música. Se for pensar assim... a gente fazia música sem querer para eles. Eles consumiam. Uhum. Então, isso tudo amarrou. Então, isso foi legal. Foi legal para a gente, para o Premier. Foi legal para o Rumo. Foi legal para o Itamar. Foi legal para o Língua de Trapo. Foi legal para o Melino. Foi legal para um monte de gente. Né? Um monte de gente também de música instrumental. Muita coisa de música instrumental apareceu lá. Enfim, foi um lugar, né? E o lugar e a hora foram legais, assim, né? Para isso acontecer. E foi com isso que acho que a coisa acabou virando um movimento, porque o que tinha de denominador comum, né? Tinha que quase todos lá, ou todos eram independentes, quase todos faziam um tipo de música que era muito consumida pelo mesmo público e tinha um lugar para se apresentar. Então aquilo lá virou um movimento, de repente, né? O Arrigo, por exemplo, nunca tocou no Lira. Ele nunca tocou no Lira com a banda dele, nunca. Porque o Arrigo, quando ele começou, ele já começou e já tinha um público grande. Ele lançou até o disco antes, né? O Clara Crocodilo foi lançado em 80, né? E o Lira começou em 80. Uhum. E o Arrigo já conseguiu conquistar um público grande, então o Arrigo não cabia mais no Lira. Enquanto a gente estava começando, assim, estava lançando os discos, o Arrigo já tinha um público maior. Então, ele até participou de alguns shows lá, enfim. Mas ele nunca fez o show dele lá, né, no Lira. No teatro, ele fez depois na praça, quando o Lira depois virou uma gravadora, virou um selo, e começou a fazer shows na praça mesmo, ao ar livre, daí lotava, né? E daí o Arrigo apareceu no Lira.
Beleza, pessoal. O bate-papo tá super legal, mas o primeiro bloco já foi rapidinho, né?
Passa muito rápido.
É, muito rápido. Muito. Ah, mas isso é bom, né? São histórias boas, com certeza. Mas para você que continua aqui na Rádio Gazeta Online, próximo bloco a gente vai saber mais, vamos querer saber aí sobre as músicas censuradas nos anos 80, como era, um monte de coisa assim, né, Márcio? E além de muita música, né? Então Fica ligado, não sai daí, daqui a pouco a gente volta com muito mais aqui no Discoteca Gazeta.
Bom, já já.
A trajetória dos maiores cantores e intérpretes. Você está ouvindo Discoteca Gazeta.